Está tão longe como a da Iniciativa Liberal, que não mexa no imposto de selo e na isenção do IVA, que não volte a discutir o tema da redução das subvenções, quer de campanha, quer de funcionamento. Mas mesmo assim, vale a pena começar por algum lado. E hoje podemos acabar com alguns benefícios que os partidos gozam, mas que não concedem aos cidadãos que supostamente representam. Por isso, voltaremos a votar a favor, como sempre fizemos, desde o primeiro dia em que chegámos a este Parlamento. E mais uma vez, fazemos-o não por uma questão de populismo fácil, mas por uma questão de decência e por termos a convicção profunda de que é o melhor para a democracia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós achamos, o Bloco de Esquerda entende que esta discussão deve ser feita no quadro do paradigma atual de financiamento dos partidos que existe em Portugal, que é um de financiamento público. Esse é o paradigma correto que protege a democracia e que não a deixa na mão dos financiamentos privados. Imaginemos a tragédia que seria se só os partidos com apoio da família Champalimau, da família Melo, pudessem ter dinheiro para se financiar, se só os partidos com o apoio do BES e de Ricardo Salgado pudessem ter dinheiro para se financiar e do que isso representaria para a democracia. Olhemos para outros países em que o financiamento público não é a regra para perceber como isso é uma porta aberta, não é sequer uma janela, é uma porta aberta para a corrupção. Mas havendo financiamento público, há deveres especiais de transparência e deveres especiais de justiça, desde logo justiça fiscal. O Bloco de Esquerda já apresentou medidas nesta Câmara para acabar com determinados benefícios fiscais do que os partidos são, na nossa opinião, indevidamente beneficiários. É o caso do IMI, é o caso do Imposto sobre Automóveis, também já apresentámos medidas sobre o IVA. Lembramos também, no entanto, contra o populismo antidemocrático, que há outras entidades, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia, que beneficia das mesmas isenções, por exemplo, o caso do Imposto sobre Imóveis, mesmo que os imóveis não estejam afetos à função social da Santa Casa. Portanto, se a Santa Casa decidir pôr a rentabilizar o seu património, tem que pagar impostos, como qualquer outra entidade que coloque o seu património imobiliário para ser rentabilizado. Achamos também que as campanhas eleitorais devem ter limites ao seu financiamento e que, portanto, deve haver deveres de proporcionalidade, de justiça fiscal e de transparência. É essa a opinião, é essa que vamos manter no Parlamento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, retomamos hoje um debate que não tivemos assim há tanto tempo, precisamente sobre o fim das isenções fiscais aos partidos políticos, e em grande parte recordarei algumas das coisas que dei nota nesse debate. E recordo uma decisão judicial do outro lado do Atlântico, o infame Citizens United de 2010, que abriu nos Estados Unidos a porta à ausência de qualquer limite a contribuições de privados no financiamento das campanhas eleitorais, abrindo à porta ao desenvolvimento dos PACs e dos Super PACs, formas de, através de formas criadas para financiamento de campanhas, haver um acréscimo significativo da influência e da diminuição da independência dos partidos através do financiamento privado. Qual é o remédio que se arranja para evitar a dependência do financiamento privado? É haver um robusto financiamento público que garanta que os partidos políticos sejam reconhecidos na sua função instrumental à democracia, uma função de assegurar a representação, de criar formas para que os programas políticos se desenvolvam, ter formatos para os cidadãos poderem participar, sem dependência de financiadores privados, sem ficar dependente de ligações a grandes grupos económicos, sem que se assista aquilo que se assiste nos Estados Unidos, por exemplo, no debate que também nesta altura aqui recordei, em torno do controlo do armamento, em que há um repúdio claro da esmagadora maioria da opinião pública relativamente a um tema em que a dependência do financiamento obtido através do lobby das armas o impede, precisamente porque há uma dependência para o financiamento das campanhas eleitorais. E, portanto, o que temos em cima da mesa poderia ser um debate sobre benefícios fiscais. Podia ser um debate generalizado sobre benefícios fiscais, saber se outras instituições, designadamente as que são beneficiárias do Estatuto de Utilidade Pública, e aqui, há pouco, a Sra. Deputada Joana Mortágua identificou várias delas, IPSS, clubes de futebol, associações culturais, sindicatos, também beneficiam deste mesmo regime ou de um regime mais favorável, porque se reconhece que desempenham uma missão e uma finalidade de interesse público. E penso que esta Câmara continua a reconhecer a missão de interesse público que os partidos políticos continuam ou devem desempenhar. Porque este debate não é sobre cartazes na rua e desperdício ambiental. Este debate não é sobre regras internas dos partidos e sobre o mau funcionamento dos partidos. Este debate não é sobre a falta de transparência dentro dos partidos políticos. Podemos fazê-lo, aliás, devemos fazê-lo no quadro da lei de funcionamento dos partidos políticos. Mas não confundamos os dois debates. Este, a consequência direta que teria era diminuir a capacidade de funcionamento e de independência financeira que os partidos têm, porque também, como também já foi recordado pela oradora anterior, apenas os imóveis e apenas as viaturas que estão afetos à atividade do partido é que beneficiam desta isenção. Portanto, o que muitas vezes se coloca em cima da mesa quando se faz este debate, a ideia de que partidos com patrimónios imobiliários vastíssimos são amplos beneficiários desta realidade, na verdade, não corresponde ao que resulta da lei. A lei apenas dá isenção quando há um nexo direto entre a atividade do partido e o imóvel ou a viatura que a ele está afeta. E é um equilíbrio que, se for desmantelado com a revogação pura e simples dos benefícios fiscais, naturalmente desequilibra a forma como os partidos se financiam e não será justo fazer este exercício sem repensar o modelo de financiamento. Se é esse o debate que pretendem, é um debate que podemos fazer. Mas volto a dizer, e volto ao início da conversa, o fundamental é continuar a garantir que o financiamento público é a forma de privilegiar a independência, a imparcialidade e a ausência de influências indevidas no funcionamento das estruturas partidárias e, por isso, mais uma vez, não acompanharemos o fim destas isenções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma curta intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É, de facto, muito curto, só para dizer que se alguém tinha dúvidas sobre a necessidade deste debate, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Algodão Alves dá total razão ao debate. Quer dizer, vem invocar coisas que ninguém está a propor, do género acabar com os limites ao financiamento privado. Claro. E vem dizer que há um desequilíbrio que pode ser criado se retirarmos os benefícios fiscais. A argumentação que eu usei foi que os benefícios fiscais são imorais porque os portugueses deles não beneficiam. Não é pelo facto de outras instituições beneficiarem, também podemos discutir isso e acabar com isso. Agora, o Sr. Deputado vem trazer esta discussão um elemento novo. É que o fim dos benefícios fiscais ia desequilibrar o financiamento dos partidos. Portanto, o que me diz é que ela é muito maior do que eu pressupunha, porque as campanhas custam 8 ou 9 milhões de euros, as subvenções do PS devem ser 10 milhões de euros, e isto vai desequilibrar as finanças dos partidos políticos, então o assunto é muito mais grave, então temos mesmo que tratar disto e temos mesmo que acabar com esta pouca vergonha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, portanto, voltamos a discutir novamente a Lei de Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais. E este debate vem repetido de uma discussão que já tivemos o ano passado. Foi no dia 17 de junho de 2022, para lá de todas aquelas que ao longo dos últimos anos, ora no Orçamento de Estado, ora durante o período normal de funcionamento do Parlamento, nós vamos tendo sempre alguns partidos que de forma populista trazem a discussão sobre o corte de benefícios fiscais ou das subvenções dos partidos políticos. Ora, há aqui algumas noções que nós temos que assentar. Primeiro, o PSD recusa completamente que o financiamento dos partidos não se processe por outras vias que não sejam o financiamento público e as cotas dos seus militantes ou os respectivos donativos de pessoas singulares. Portanto, nós não aceitamos financiamentos de empresas ou de construtores civis, porque isso era aquilo que traria muito pouca transparência ao funcionamento da nossa democracia. E, portanto, quando nós entramos nesta discussão, nós temos que ser sérios na forma que fazemos a discussão, sob pena de estarmos a abrir portas a outros fenómenos que certamente não queremos trazer para o exemplo português. E é curioso que se fale de transparência. Também foi aprovado no dia 17 de junho de 2022, uma proposta de um partido que por acaso não está presente neste momento, uma proposta que previa que os partidos políticos tivessem que obrigatoriamente publicar nos seus sítios na internet, nos seus sites, as contas anuais dos partidos. E se fizermos um histórico do que é que acontece atualmente nos diferentes partidos, nós constatamos isto. A Iniciativa Liberal apresenta no seu website a lista de ações e meios. Só as atividades, não têm correspondência com os valores financeiros que gasta. Portanto, transparência nenhuma. O Chega não divulga as respectivas contas anuais no seu website. No caso do Bloco de Esquerda, a última vez que publicou contas é de 2017. Estão no site a lista de ações e meios com correspondência aos respectivos meios financeiros, mas é de 2017, estamos em 2023. O PAN, as últimas contas que apresenta, é de 2020. E o PCP não tem contas e o LIVRE também não tem contas no seu website. Portanto, se falarmos de transparência, já agora, se forem ver o site do PSD, está lá o orçamento, está lá as contas, está o relatório de gestão, está as demonstrações financeiras, os fluxos de caixa, o parecer do revisor oficial de contas, o relatório da auditoria, está lá tudo. Nenhum partido desta Câmara tem isso publicado no seu site. Portanto, estamos entendidos sobre qual é a discussão que estamos aqui a fazer. A discussão é uma discussão que suscita ao populismo, que não quer discutir verdadeiramente nada e ignora, por exemplo, que os partidos políticos não são as únicas entidades no nosso país que têm benefícios fiscais. Mas importa perceber porque é que os partidos e essas entidades, onde incluímos as associações sindicais, as pessoas coletivas de utilidade pública, as cooperativas, as IPSS e um sem número de entidades que beneficia de benefícios desta natureza. Porquê é que os têm? Têm porque desempenham uma função pública essencial ao funcionamento da nossa democracia. E é importante reconhecer isto e não abdicar, portanto, daquilo que é para nós o elemento essencial, que é a transparência no financiamento. A lei que existe é transparente e, portanto, não julgamos que haja motivos para alterar a lei que temos neste aspecto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, pede a palavra para que efeito. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, pede a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só porque na intervenção anterior o deputado Carneiro disse uma informação que não corresponde à verdade e, portanto, para que a Sra. Presidente, junto do plenário, a verdade é que a Iniciativa Liberal, no seu website, em sequência daquela proposta que foi apresentada, para além das ações e meios desde 2017, quando a Iniciativa Liberal começou a ser partido político, tem também as contas anuais, para além de um conjunto de informação de todas as campanhas. Portanto, essa informação está toda no website da Iniciativa Liberal e não apenas as ações e meios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tenho a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos mais uma vez o financiamento dos partidos. Esta é uma proposta que pretende eliminar benefícios fiscais dos partidos políticos. Infelizmente, é um debate que costuma estar marcado pela demagogia e hipocrisia e hoje também não é exceção. Para além de se diabolizar os partidos políticos, sistematicamente recorre-se a mentiras com o objetivo de condicionar a opinião das pessoas. Não é verdade que os partidos não pagam impostos. A isenção, por exemplo, do IMI que está prevista é em relação àquela que é a atividade política. E isso também não é diferente daquilo que se aplica a outras entidades, como IPSS, entidades religiosas, associações sindicais, associações de agricultores, de comerciantes, industriais, profissionais independentes, associações desportivas, associações juvenis, coletividades. Parece que este conjunto de isenções não gera discussão. Então, porquê é que surge sempre a questão relativamente aos partidos políticos? Não são parte integrante da nossa sociedade? É evidente a suspeição que se pretende levantar em relação aos partidos políticos, a qual repudiamos. Os partidos são hoje as entidades mais fiscalizadas nas suas contas. Entendemos que os partidos políticos devem ser responsáveis pela recolha dos meios financeiros que necessitam para desenvolver a sua atividade, devendo esse financiamento assentar essencialmente nas contribuições dos seus militantes e apoiantes e não em subvenções públicas. A atual lei de financiamento dos partidos merece a oposição do PCP por impor limitações à liberdade de atuação dos partidos e constitui uma ingerência do Estado na vida interna dos partidos, ao dificultar ou mesmo impedir a recolha de fundos assente na iniciativa própria e na contribuição dos membros do partido e seus simpatizantes, enquanto mantém um nível exagerado de financiamento público dos partidos através dos elevados montantes das subvenções estatais. A atividade dos partidos deve ser valorizada pelo Estado, mas isso não implica que os partidos devam viver à custa do Estado, como alguns dos que aqui estão. Por isso defendemos a redução substancial do financiamento público dos partidos e o montante máximo da